Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos conversar um pouquinho as movimentações do milho no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos, a relação da queda de demanda interna do milho lá para os Estados Unidos e as implicâncias que isso tem para o mercado nesse momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cristiano Palavro, ele que é analista da ARC Mercosul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cristiano. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse bate-papo com vocês.
Cristiano, a gente tem acompanhado nos últimos dias toda a movimentação da Bolsa de Chicago, né, os preços do milho caindo dia após dia em função dessa diminuição na demanda por milho lá nos Estados Unidos. O que que a gente pode falar sobre esse assunto? Que tipo de panorama a gente pode traçar sobre essa queda de demanda para o milho americano?
Bom, Guilherme, como você falou, a gente está vendo uma das commodities mais afetadas hoje pelas paralisações aí devido ao Covid-19 e fato também agravado pela queda nos preços do petróleo internacionalmente, é sem dúvida o milho. As quedas por milho têm sido mais robustas do que a gente tem visto em outras commodities, né? E o mercado segue com um suporte negativo mais sólido nesse momento. A gente estima hoje, Guilherme, que cerca de 25% das usinas de esmagamento de milho para etanol lá nos Estados Unidos estejam com algum tipo de paralisação, estejam com as suas operações mais lentas nesse momento ou completamente paralisadas. E isso, sem dúvida, vai gerar um impacto no consumo de milho. Lembrando que é óbvio, né? Os americanos estão com mais de 80% do país parado nesse momento, as pessoas estão dirigindo menos, consumindo menos combustíveis, e isso faz com que as margens de esmagamento caiam significativamente. A gente acompanha aí os relatórios de produção de etanol semanalmente e a gente vê que a queda vem sendo bastante grande, a gente já está com níveis de produção semanal semelhantes ao que a gente via lá em 2010, por exemplo, que já há 10 anos atrás, então um consumo bem menor do que é hoje. Isso já é bastante preocupante porque cerca de 40% do milho americano é esmagado para etanol. Então é uma redução significativa no consumo como um todo. Se a gente pegar essa paralisação, se ela continuar por mais algumas semanas, como é esperado, deve pelo menos até 1º de maio, isso deve continuar. E, pelas nossas estimativas, a gente deve chegar a 35% das usinas paralisadas lá no país. Isso vai gerar um potencial de perda de demanda de quase 20 milhões de toneladas. É claro, sem contar o efeito compensatório. Se a gente tem uma menor produção de etanol, a gente também vai ter uma menor produção de DDGs. E isso vai fazer com que o consumidor para a ração tenha que buscar outras fontes. E entre as outras fontes seria o próprio milho, em mistura com o farelo de soja. Então a gente vai ter alguma compensação. Mas pensando só no impacto do etanol, a gente poderia chegar a 20 milhões de toneladas a menos de consumo, que é um número bastante significativo, quase 20% da nossa safra brasileira, por exemplo, usando como referência. Se não vai ser consumido, pode virar estoque e também preços mais baixos podem colocar os americanos com mais competitividade no mercado internacional para as exportações, né?
É, Cristiano, essas paralisações, essas diminuições das atividades, elas são só em função dessa diminuição da demanda, ou a gente tem problemas de doenças de funcionários também, que nem a gente vê em alguns casos de frigoríficos também lá nos Estados Unidos?
Os maiores relatos até agora são realmente nos frigoríficos, esses problemas de paralisação em função da doença, né? No caso das usinas, sim, as margens são um fator principal, até porque você não vai continuar processando com prejuízos, isso seria muito negativo para o resultado financeiro das empresas. Então é melhor eles esperarem, reduzirem a atividade, deixarem esse milho já comprado em estoque e fazer esse processamento no momento mais adequado, né? Mas com certeza alguns casos de Covid-19 devem também estar gerando paralisações nas empresas, já que os Estados Unidos é o epicentro do problema, né? A nossa equipe, por exemplo, lá em Chicago e em outras partes lá de Illinois, estão completamente em casa. A gente sente pela, pela, pelo, pela pela fala deles que o medo lá, a preocupação lá com a doença é muito maior do que a gente vê aqui no Brasil, que tem um número de casos muito menor, as pessoas já estão muito mais dispostas a voltar para o trabalho aqui, né, no Brasil, enquanto lá a gente vê o pessoal bem preocupado com a situação e consciente de que sim, vai ficar mais algumas semanas em casa, é o melhor a se fazer nesse momento. Diferente aqui do Brasil, que a gente já está mais nesse ímpeto de voltar ao trabalho, né?
E aí você falou dessas 20 milhões de toneladas de milho deixando de ser utilizados para a produção do etanol, mas se a gente falar em termos financeiros, qual seria o tamanho do prejuízo do setor até esse momento?
Olha, é difícil quantificar porque isso são estimativas e isso está acontecendo, né? À medida que mais semanas vão ficando paralisadas lá, com as atividades comerciais paralisadas, o problema vai se agravando. Então fica difícil realmente a gente quantificar. A gente fica mais preocupado em qual seria esse impacto dessa paralisação e desse menor consumo para o mercado, né? Pensando aqui no mercado brasileiro, por exemplo. Hoje a gente tem uma situação do mercado de milho completamente diferente do que a gente vê lá nos Estados Unidos. Lá eles estão com estoques maiores e com um consumo retraído. Aqui no Brasil, a gente está com uma falta de oferta momentânea, né? A safra de verão está entrando, mas a gente sabe que é uma safra que já vem prejudicada, né? Pelo clima um pouco mais bem irregular lá no Rio Grande do Sul, que é um dos principais produtores do verão. Então, a gente deve chegar aí pouco antes da safrinha, com estoques muito, muito reduzidos. Até no sul do país a gente deve ter mais importações. A gente já vê que o movimento de importações do Paraguai está mais acelerado nesse momento aqui no Brasil. Então é uma situação bastante diferente. Então, a grande preocupação para nós, principalmente aqui no Brasil, é qual é o impacto que isso vai gerar no mercado e se isso pode trazer uma maior fraqueza para os nossos preços de milho, pensando aí no segundo semestre, por exemplo.
E aí, Cristiano, aqui no Brasil esse movimento do etanol de milho também vem crescendo nos últimos tempos, novas usinas sendo construídas, principalmente ali no Centro-Oeste, no Mato Grosso. Essa situação que a gente acompanha nos Estados Unidos pode se repetir no mercado do etanol aqui no Brasil também?
Sim, a gente vai ver isso acontecendo, né? Mas como a nossa matriz aqui de etanol é a cana-de-açúcar, será esse o setor mais afetado, sem dúvida, que também passa por momentos de preços internacionais de açúcar, também não tão interessantes. Então, o setor que mais vai sofrer aqui no Brasil, sem dúvida, é o setor sucro-alcooleiro. Mas, como você falou, a gente tem um novo demandador de milho muito importante e muito forte aqui no Brasil, que são as usinas de etanol. O crescimento está sendo bastante rápido. Nesse ano, as estimativas já apontavam aí para um consumo, podendo chegar a 8 milhões de toneladas de milho, até um pouco mais. Hoje, com esses problemas, a gente vê que esse número pode sim ser um pouco menor, até porque algumas das usinas ainda estão em transformação ou em processo de construção, né? Então não vão utilizar milho durante o ano todo. Outro movimento que a gente observa é que muitas empresas que tinham estoques de milho estão devolvendo esse milho ao mercado para ser utilizado como grão. Isso tanto aproveitando uma oportunidade de mercado com preços aquecidos, como também pela menor margem, menores preços do etanol, né? Então, sem dúvida, afeta sim o crescimento de médio e longo prazo para as usinas de etanol. Mas lembrando que, por enquanto, esses efeitos são pontuais, né? A gente deve ter essa paralisação, mas isso deve passar e, ao longo dos próximos meses, especialmente a partir do segundo semestre, a gente deve ter uma retomada das atividades a níveis normais, o que não afetaria tanto o longo prazo das usinas, da expansão das usinas de etanol aqui no Brasil, mas sim afeta o curto prazo e deve afetar esse mercado em 2020.
E aí, pensando naquele produtor que tem esse milho para negociar ou já está negociando a sua próxima produção, toda essa conjectura, inclusive o que está acontecendo nos Estados Unidos, pode mudar o jeito dele seguir as suas negociações?
É algo a mais para a gente colocar no radar, né, do mercado. O produtor brasileiro veio travando já a sua safrinha de milho desde o ano passado, então a gente vê que o movimento foi intenso de vendas antecipadas também. Esse primeiro semestre a gente está com preços recordes no mercado disponível de milho. É um momento, sem dúvida, interessante aos produtores de grãos, né? Eles devem aproveitar assim esses preços para fazer suas negociações. E quanto ao futuro, quanto ao segundo semestre, a gente ainda tem um panorama que não é ruim em função do dólar, né? Nós temos um dólar muito aquecido que mantém muito forte a nossa competitividade de exportações. Ao que tudo indica, a nossa safrinha caminha bem e isso deve nos dar um excedente para exportação bastante significativo nesse ano. Então, por enquanto, a gente tem um mercado sustentado pela boa competitividade do milho brasileiro. Apesar dessas baixas em Chicago, a partir de julho, por aí, nós já temos o milho brasileiro mais competitivo para as exportações. Isso deve, sem dúvida, atrair o mercado externo.
E aí, Cristiano, pensando na safra americana que vai chegando cada vez mais perto, essa situação provavelmente vai impactar na decisão do produtor americano na área que ele vai destinar ao cultivo do milho.
Sim, Guilherme, acreditamos que sim. Vocês acompanharam aí, o USDA publicou em seu último relatório de intenção de plantio uma área de 97 milhões de acres lá nos Estados Unidos. Essa seria a segunda maior área plantada deles de milho, ficando atrás apenas de 2012. Mas lembrando, essa pesquisa foi feita no final de fevereiro, início de março, né? Antes da gente ter o agravamento desses problemas do Covid-19. Então, sem dúvida, o produtor americano terá mais um fator a pensar e é natural que a gente tenha uma redução aí de alguns milhões de acres nessa área de milho que pode se migrar para a soja. É claro que o produtor americano está um pouco entre a cruz e a espada, né? Ele também não tem um mercado de soja tão favorável para incentivá-lo a fazer essa mudança de área plantada de uma forma mais agressiva, né? Diferente do que a gente vê aqui no Brasil, os americanos também têm uma soja depreciada por lá e isso deve continuar pelo menos até quando a gente veja aí uma demanda chinesa retornando para lá com maior intensidade. Então, é um cenário ruim para o milho e que se tornou um pouco pior para o milho americano, mas também ele não tem um cenário maravilhoso para a soja. Então, fica ali uma decisão difícil, mas sim a gente espera que alguns milhões de acres migrem dessa estimativa de 97 milhões, de milho, migrem uma parte sim disso para a soja.
E aí, essa queda no plantio poderia, de alguma forma, compensar essas perdas de demanda nas cotações aí da Bolsa de Chicago, ou mesmo assim a queda na demanda pesa mais?
Olha, é algo que a gente vai ter que observar nos próximos dias, próximas semanas, mas ainda a queda da demanda pesa mais sim, essa migração não deve ser tão intensa. O mercado do milho, ele tem uma tendência, um suporte mais negativo, sim, quando a gente olha para o longo prazo, do que outras culturas como o trigo e a soja, por exemplo.
Cristiano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para o mercado do milho que a gente vem vivendo nos últimos tempos. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Obrigado, Guilherme. É sempre um prazer participar com vocês. Eu acho que o recado é o mercado aí trazendo novas variáveis, né? Novas mudanças com essa chegada do Covid-19, com esses problemas nessa briga aí pelos preços do petróleo, mas principalmente em relação ao Covid. Eu acho que o que o mercado está mais olhando agora é essa questão da demanda mesmo. A gente tem uma safra se iniciando lá nos Estados Unidos, a gente tem uma safrinha em desenvolvimento aqui no Brasil. Dentro de um cenário de oferta normal, a gente tem sim preocupações em relação à demanda, porque sem dúvida, com as pessoas paradas em casa, com todo esse tempo que a gente está perdendo aí no comércio global, a gente pode ter impacto sobre a demanda, sobre o consumo, a retração de renda das famílias também pode levar a prejuízos ao nível de consumo. Então é algo que a gente tem que ficar atento. É um ano novamente para o produtor se manter alerta, especular menos, né, com a sua safra e aproveitar os momentos de mercado, aproveitar o câmbio, enfim, essa boa demanda que a gente tem hoje sobre o milho e a soja brasileira para fazer seus negócios, garantir suas margens e seguir aí com um ano positivo, apesar de todos esses problemas aí que o mundo está vivendo, né?
Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Valeu, Guilherme, prazer participar.
Esse é o Cristiano Palavro, ele que é analista de mercado da ARC Mercosul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário do mercado do milho, em especial as movimentações lá nos Estados Unidos. Segundo os dados do Cristiano, cerca de 25% das usinas de etanol de milho nos Estados Unidos estão passando por algum tipo de paralisação, ou totalmente paralisadas, ou com diminuição na carga de trabalho, o que gera uma demanda bastante desaquecida para o milho nos Estados Unidos. Isso se reflete nas cotações da Bolsa de Chicago, o Cristiano destacando que o milho vem sendo a commodity que mais está sofrendo nesse momento de Covid-19, também com relação à queda dos preços do petróleo. A expectativa do mercado é que essas paralisações devam seguir pelo menos até o próximo dia 1º de maio, e aí cerca de 35% das usinas americanas sofrendo algum tipo de impacto diante desse cenário. Com isso, a tendência analisada pelo Cristiano Palavra da RC Mercosul é que o milho tem uma tendência bastante forte de queda para os próximos meses. Também deve impactar na decisão do produtor americano para realizar o plantio da próxima safra. Alguns acres devem migrar do milho para a soja, mas essa migração não deve ser bastante acentuada e a demanda deve pesar mais forte do que isso, deixando essas cotações mais abaixo. O conselho para o produtor de milho brasileiro diante de todo esse cenário, segundo o Cristiano, é que o produtor aproveite os bons momentos de preços. Aqui no Brasil, os preços continuam sustentados, continuam bastante altos e a demanda segue aquecida, pelo menos por enquanto. Então, a expectativa é que o produtor aproveite esse bom momento de cotações, esse bom momento de câmbio com o dólar valorizado frente ao real e vá fechando as suas vendas, vá conseguindo rentabilidade para ainda conseguir ter um bom ano, mesmo diante de toda essa turbulência no mercado internacional. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.